Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, o caos começou e começou caótico, hein? O Los Angeles Lakers venceu o Pelicans num jogo bem duro, bem disputado, bem emocionante, com um final, de certa maneira, anticlimático. É assim que fala, não sei. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar da série de playoff que nos aguarda, hein? Los Angeles Lakers contra Denver Nuggets, simplesmente o atual campeão da NBA contra o atual campeão da Copa NBA.
Os dois últimos campeões de NBA, né, Guilherme?
Exato, logo no primeiro round dos playoffs. Animado, Lucas, tudo bem?
Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, tudo bem, né? Tudo muito bem. Foi um jogo muito intenso, foi um jogo com algumas alternativas, né, que foram se apresentando durante ele, e um último quarto de tirar o fôlego. Você falou que é anticlimático, né? Que você falou, talvez aí um derretimento, né, de calotas polares, né, nesse jogo.
Será que você me mandou hoje, Lu?
Entendi.
Aqueles portugueses lá do Big Brother, se eles puderem explicar o que é anticlimático aí desse jogo, seria sensacional.
É, porque o jogo estava com a cara, né? Com o Zion. Parecia ser o jogo do Zion, né? O jogo do. Ó, Zion chegando pro mundo, né? Chegando pro mundo da pós-temporada. É o primeiro jogo da carreira de pós-temporada do Zion. Fez 40 pontos, 10 em cada período. E não teve oportunidade de completar a remontada, né? Quando conseguiu ali uma cesta, faltando poucos minutos, que empatava o jogo, precisou sair muito contrariado porque machucou alguma parte, por algum motivo médico, né? Que eu não tenho mais licença para falar, né? O pessoal da saúde barrou qualquer comentário da área da saúde, da minha parte, com razão, né? Errei, fui moleque. Então, Gibas, jogo, o Lakers, assim, o Lakers ganhou do Pelicans em outras ocasiões na temporada. O Lakers teve na temporada regular 24 vitórias em 33 jogos de clutch time. Foi o time que mais venceu jogos clutch na temporada e venceu com um aproveitamento muito, muito alto, né? Então, assim, não é porque o Zion se machucou porque que o Lakers passou, mas o Pelicans, é porque o Zion se machucou que o Pelicans perdeu, né? Dá pra dizer isso. O Pelicans teria certamente outras maneiras de atacar na reta final da partida, uma delas estava sendo imparável. Então, Gibas, muito animado por ter visto basquete desse nível, de intensidade, de competitividade, e com os stakes tão altos, né? O que é que surge para substituir stakes, Kivas?
Ações.
com ações tão... Pô, não era bem isso, né? Mas, assim, tipo... Ai, caralho. Não tem palavra em português para stake. Filé, com o filé tão alto, né? Kivas, com tanto em jogo, sabe? Com tanto em jogo. Tava com saudade de ver basquete, assim, com tanto em jogo. E, assim, o Pelicans tá vivo ainda, né? Especialmente se o Zion puder jogar na sexta, a final do play-in, digamos assim, né? Estão jogando agora Golden State e Kings. Quem vencer aqui pega o Pelicans aí em New Orleans na sexta-feira. Então o Zion vai ter a chance ainda de levar o time para o playoff. Ai, Gibas, ó, recarregando as energias, porque é só o primeiro jogo decisivo da pós-temporada, né?
É isso, né? E foi um jogo que... um belo cartão de visitas do que foi essa temporada na Conferência Oeste, né, cara? A Conferência Oeste teve uma temporada historicamente equilibrada, né? Assim, uma temporada que vai ser lembrada pelo seu equilíbrio. O número de times com mais de 46 vitórias que chegaram à pós-temporada é absurdo mesmo, é fora do comum. São equipes que... Você imaginar que o décimo lugar tem 46 vitórias, né? E que os times que se enfrentam ficaram até o final ali com a possibilidade de ir direto para playoff, de repente até pegar seed no playoff até a última semana, assim, né? Só se definiu isso, faltando 15 dias, ainda todo mundo tinha chance. Então foi uma temporada e tanto, e fazia sentido, faz sentido, né? Que os jogos da Conferência Oeste, as séries e os jogos sejam todos muito equilibrados. É a lógica dessa conferência, assim. Então, que o jogo tenha sido equilibrado não é surpresa. Agora, pelo andamento do jogo, me surpreendeu, sabe? Eu achei que o Lakers resolveu bem os problemas no primeiro tempo. A impressão que dava era que era um jogo que se resolveria, assim, né? Porque o Pelicans estava sobrevivendo só à base do Zion, e só à base do Zion mesmo, assim, Brandon Ingram ausente, CJ McCollum ausente, o time não conseguia botar pace, não conseguia meter bola, e, cara, tava com cara de, assim, o Lakers tá metendo bola, o LeBron tá mapeando bem o jogo, alimentando o time, Dilô meteu 4 bolas de 3, acho, no primeiro tempo, então a coisa tá funcionando muito bem, né, a coisa tá muito fluida. E tava ali numa casa de 11, 12, mas com aquela carinha de que vai abrir 20. E acho que chegou a abrir 18, não foi? Eu não lembro 18. Agora. 18, né? A maior vantagem. Então, o jogo foi para esse outro caminho que a gente tá falando aqui por uma run muito, muito peculiar ali no último período, que teve no Trey Murphy um super protagonista, que esse maluco meteu de bola hoje. E não é que hoje, né? Isso é o jogo dele, o range dele é alucinante. Ele chuta de muito, muito lá de trás, né? Ele é muito longe. Então ele espaça muito, ele cria muita condição. E ele teve uma sequência muito boa. Alvarado também, queria destacar o Alvarado, que eu acho que foi um dos grandes nomes da partida, assim, mesmo não fez muitos pontos, né? Para ser chamado de destaque, fez 10, não foi? Mas para ser chamado de destaque, assim, né? E acho que ele cometeu 7
assistências, eu acho.
Foi. E cometeu um erro bem clutch ali, enfim, essas coisas custam, né? Mas de toda forma foi um jogador bem, bem importante para o que o time fez. E claro, né, o Zion continua imparável até o final do jogo, até sentir a lesão que o Lucas mencionou, uma lesão que veio depois de uma bandeja que tinha acabado de empatar o jogo, né? Ele faz a bandeja e já sai sentindo. E cara, da partida ali, o Lakers consegue atacar melhor algumas situações e acho que o Pelicans, de fato, botou muita dificuldade defensiva no Lakers em boa parte das posses. Aliás, gostei muito da arbitragem. Achei uma arbitragem que deixou muito correr o jogo, assim, deixou bater. Coerente com o que estava fazendo, sabe? Coerente com o que foi a temporada. A gente não comenta a arbitragem aqui, mas acho que ela contribuiu para o jogo ter essas histórias, sabe? De ser muita defesa, um jogo com dificuldade, mas mesmo assim com muita cesta decisiva por conta dos talentos, né, em quadra. E aí a gente teve do lado do Lakers um...
Você vê que a galera reclama menos, Gibas, quando a porrada come solta, do que quando eles marcam alguns contatos sim e alguns não, né? Porque se marcar todos, ninguém termina o jogo, né? Todo mundo sem falta. Mas aí fica escolhendo o que marcar, né? Tipo, vai maluco, a rebodunk do Kings agora, que porra.
The Aaron Fox meteu uma rebodunk. Tá incrível esse jogo, velho. Tá incrível esse jogo.
Vamos acelerar aqui, né? Mas vou meter um pace aqui no podcast, já que ninguém quer mandar pix pra gente, né? Aliás, né? Se você tá aqui na live, pode pautar o debate, né? A partir de podcastbelgrado@gmail.com, a chave pix do Belgradão. O que eu tava falando mesmo, Gibbs? Que o The Aaron Fox me tirou.
Não, eu que tava falando. Eu tava elogiando. Sim, jogo ficou condicionado a isso.
O arbitragem, quando todo mundo pode bater, né? Igual, todo mundo tá batendo e marcando, os caras reclamam menos, o jogo fica bem gostoso até de ver.
É verdade, fica mesmo. E flui mais também, né? Para menos. É bom o jogo, assim. Acho que o Lakers teve, claro, né? LeBron, Anthony Davis com um rebote bem clutch, né? Bem relevante. Assim, o Lakers trouxe boa parte das armas que fizeram com que o Lakers jogasse bem, né, ao longo da temporada, sobretudo a reta final da temporada, menos como o Lucas até comentou na live, o chute do LeBron, né? O chute do LeBron não veio para a série. Agora, o Pelicans acho que deixou bastante a desejar, né? Foi um jogo do seu grupo de bons jogadores, poucos apareceram hoje, e acho que a história desse Pelicans é que o grupo apareça, né? Que apareça só um de vez em quando. E o time nunca é assim, cara. Nunca é o Zion com 40 e todo mundo coadjuvantezinho, sabe? É um time que joga de outro jeito. Ter precisado disso, acho que mostra o tamanho do Zion da temporada que ele fez. Foi uma temporada muito low profile do ponto de vista da mídia, da repercussão. Até engraçado, né, que o Zion chegou na NBA com uma expectativa irreal até. Tinha um hype que, cara, era justificado pelo prospecto que era, mas, pô, não sei se tanto, né, que chegou, se comparado com o LeBron e tal, não era para isso, mas certamente tinha alguma coisa ali. E de repente ele tá fazendo tudo isso e, cara, não vejo highlight de Zion, não vejo Zion sendo usado para ganhar clique por aí e tal. Acabaram as piadas sobre Zion, né? E hoje uma atuação, como disse o Lucas, de apresentação, né? Acho que uma apresentação incrível que mostra o tamanho do jogador que ele é. Mas acho que mostra também o tamanho de que alguns jogadores desse Pelicans apresentou para um jogo desse tamanho, né? Muitas palavras tamanho você conhece aqui. Bem frustrante a atuação do CJ McCollum. Brandon Ingram me parece que não está 100% ainda. Sequer fechou o jogo, né? Ele não teve nada clínico. Foi uma decisão do técnico. Ofensivamente ele não estava sendo um fator, e defensivamente...
Ele jogou 20 minutos em, sei lá, 20 dias, velho.
Vai
vir pro jogo desse.
E outra, você tem ali para jogar o Trey Murphy, que tá matando todas as bolas, você tem o...
Herbie.
O Herbie Jones, que é um defensor monstruoso, né? Então você vai botar o Brandon Ingram ali sabendo que, pô, talvez ele não esteja na plenitude, né, do seu vigor. Agora, quando perde o Zion, eu até achei que ele usaria mais, né, o Brandon Ingram, porque é alguém que você confia que possa tirar algum arremesso, alguma coisa, né? Mas não rolou nada disso, né? Ele acabou optando por apostar um pouco mais no CJ McCollum como criador ali, tentar fazer alguma coisa. Enfim, acho que o Lakers mostrou muita coisa que deu muito certo na temporada, Lucas, e que hoje voltou, né? Uma defesa que asfixia, que é pesada, rebote. E, cara, acho que esse núcleo, né, com D'Lo matando bola, com Austin Reaves confiável, é um time muito forte. E vai enfrentar Denver Nuggets agora.
Acho que na hora da gente meter um preview aqui, né, Gibbs, disso, mas não dá para não comentar que é um confronto bem aguardado, né? É um confronto que, pô, a torcida do Lakers, os jogadores do Lakers, o técnico Mike Malone, né? Todo mundo, assim, todos envolvidos nessa série saíram afetados, né, pelo desenrolar da série. Então vai ser uma série que vai chamar muita atenção, primeira série como campeão do Denver Nuggets, né? Então vai ser realmente extremamente histérica essa aí, viu, Gibas? Agora, sobre o jogo ainda de hoje, Gibas, o Lakers teve muita vantagem quando o Pelicans estava com o Valanciunas em quadra, né? Quando o Valanciunas está em quadra, o espaçamento é diferente pro Zion, né? E o Lakers sempre opta por marcar o Zion, dando o perímetro inteiro para ele. E aí, com o Valanciunas em quadra, fica diferente, né? No segundo tempo, que foi quando teve uma run menos contida do Zion, né? Porque, assim, o que o Lakers conseguia intercalar no primeiro tempo e até no metade do terceiro quarto? Ou tomava ponto do Zion, ou conseguia uma turnovezinha do Pelicans, que gerava um ataque fácil para o Lakers. Né? Teve algumas turnovers do Zion, ou porque o Pelicans estava sem conseguir muitas coisas além disso. Né? A partir da marcação que o Lakers faz no Zion, de deixar ele muito livre. Esses 40 pontos, lógico, são fruto do trampo incrível do Zion hoje, mas também fruto da opção do Lakers. Né? O Lakers não dobrou no Zion. Não importava se era o LeBron marcando, se era o Taurean Prince, se era o Hashimura, se era o Anthony Davis, se era o Austin Reaves, se era o Gabe Vincent, se era o D'Lo. O time escolheu não dobrar no Zion para que esses outros jogadores, né, que a gente estava citando que são perigosos, não tivessem também por onde fazer o seu jogo criar um ritmo, se desenvolver. Não gostei da aposta no Ingram, mas o que você vai fazer? O Ingram quer jogar... Você vai dizer, Ingram, você não vai jogar? Difícil, né? Se você for, sei lá, o Spoelstra, acho que você consegue fazer isso. Se você for o Steve Kerr, você vai conseguir, sei lá. Ô, Ingram, vem do banco aqui nesse jogo, né? Nem todo mundo vai conseguir dizer, não, Ingram, dá uma segurada, né? E acabou perdendo uma parte do jogo, eu acho, que dava para ter mapeado outras coisas que dariam ou não certo. Né? Mas porque você tinha que ter o Ingram em quadra, você não conseguiu experimentar o suficiente no primeiro tempo, né? Outra coisa que eu acho que o Pelicans precisa desenvolver junto o Zion, Willing Green, estratégia de jogo, Gibas, é aproveitar, velho. Se o LeBron tá marcando você com essa distância toda, tem que vir um chutador pegar essa bola no mão, né? Faz o Curry com o Draymond Green, né? Que o Draymond Green também é marcado dessa maneira, só que como é que ele faz para que as pessoas mudem a marcação? Ele faz o bloqueio no mão a mão, e aí vem um chutador pegar essa bola dele e arremessar livre, né? E o LeBron não vai poder marcar de longe, porque na hora que chegar esse chutador, você tem que ter 2 para 2 ali, senão vai de adeus, né? Então, Gibas, o Pelicans, beleza, deu certo o Zion sendo marcado assim 40 pontos e tal, mas podia ter punido a defesa do Lakers antes, né? Punido de outras formas, deixar o Lakers desconfortável. O Lakers jogou confortável boa parte do tempo, quando estava mais desconfortável no jogo, a lesão do Zion veio e prejudicou o andamento da partida para o Pelicans. Do lado do Lakers, se não vem a vitória, também teríamos jogadores cobrados, né, Gibas? Mas a vitória veio.
Ah, ia ter cobrança.
A vitória veio e agora é focar no Denver. Acho que um fator que a gente, que eu, né, queria ter falado e não falei no podcast de preview do play-in, sobre escolher adversário ou não, que, pô, é um jogo a menos também, né, para LeBron e Anthony Davis. A essa altura, depois de uma temporada de 76 no Anthony Davis, 60 e o que, 68 do LeBron, foi uma parada assim, 68, 69, não sei. Esses diazinhos aí vão também dar uma ajudinha.
Com certeza, até a distância pro jogo 1, não só um jogo menos, mas a distância pro jogo, primeiro jogo da série ser menor, né? Acho que isso até é mais importante. Sim. Que um jogo a menos.
E o outro time lá, perninha bem... bem serelepe, né? O KC é uma galerinha muito Nossa jovem.
Uma velocidade, uma correria impressionante, né?
E assim, velho, o Lakers vai pra tentar ser campeão. Se pra tentar ser campeão tem que passar do Denver, agora o Lakers tá com o time inteiro, né? Com mais jogos de playoff um em cima do outro, não sei o quê. Não sei se o Anthony Davis chega melhor ou pior no final de conferência ou na primeira rodada de... Então, assim, pô, já vai, se perder, descansa pra Olimpíada, né? Não tem problema, tem muito jogador do Lakers que vai pra Olimpíada. E aí, se ganhar, você já eliminou o Denver, né?
Lucas, primeiro quarto rolando de Sacramento e Golden State, 21 a 12 pro Sacramento. Começo bem bom do Sacramento. Eu não vi o que aconteceu com o Trace Jackson Davis, mas ele saiu cedo. Não sei se teve alguma, se ele sentiu alguma lesão. Se alguém estiver vendo e puder falar pra gente, né? Tá, a gente comentando aqui, a gente fica meio confuso no meio da correria. O Curry meteu uma bola de 3 agora. Uma coisa que eu notei, Lucas, que é que o assistente, né? O Jordi, que vai ser o técnico do Brooklyn Nets, muito provavelmente. Cara, vai tá ser. Muito ativo. Tá muito ativo ali no banco. Tá mais ativo que o Mike Brown, né? O Mike Brown tá sentadão e ele tá malucão ali, velho. Fica vendo. Ele tá absolutamente alucinado. Esse jogo tá prometendo, viu? Tá prometendo. Certamente vai falar desse jogo, se não numa live hoje, mais tarde, amanhã no pódio, ou numa live pela manhã, com certeza vai ter conteúdo sobre isso. Lucas, temos Pix, viu? Temos Pix antes de seguir os comentários sobre o jogo, tá pronto?
Peraí, tô quase pronto, Guilherme, me dá um segundinho e agora eu tô...
Pix modalidade...
Tô pronto. podcastbelgrado@gmail.com, vou repetir, hein? Essa é a chave Pix para você pautar o debate... mandar sua questão, mandar seu comentário, você manda um Pix de qualquer valor para esse e-mail, né? Esse e-mail é a chave Pix, podcastbelgrado@gmail.com. A partir daí, você pauta o debate aqui na nossa live de playoff, e assim nós vamos, hein? E agora, no caso do Lakers, já é playoff, né? A live é de play-in, é de pós-jogo de play-in. Então, a gente vai daqui até a final da NBA com lives múltiplas, né? Não sei qual a periodicidade exata, mas certamente múltiplas. Lucas, vou falar só as que a gente tá falando da live, tá? Quem mandou Pix pro podcast, que tiveram alguns que mandaram, a gente vai responder no próximo podcast a ser gravado. Então, começar pelo Daniel, que mandou aqui logo depois que a gente abriu a live, Daniel Foscarini, que mandou um salve, Belgradão, seria o Zion o Pelé do basquete, né? Ele tava naquele momento ainda que o Zion tava voando, né? Tava imparável.
Cara, a impressão que fica... né? A impressão que ficou na hora, né? Já fiz as ponderações aqui, né? O Lakers é um time muito bom no clutch time, mas a impressão que fica é que tava um negócio assim avassalador, velho. Que ia ser muito difícil mudar o rumo da partida ali. Mas às vezes duas bolas de 3 muda tudo, né?
Muda tudo, muda tudo. Mas de fato o Lakers não sabia o que fazer pra parar o Zion mais. O bicho tava indo pra dentro fazendo bandeja insana e... É foda. Não, é triste. Essa é a nota triste do jogo, porque, pô, tem uma interferência de algo que não é... É do esporte, claro, mas não é o que se espera, assim, né? Escapa um pouco do que a gente gosta. Valeu, Daniel. Muito obrigado pelo seu Pix, hein? Valeu demais. O Henrique Kurosaki também sempre com a gente, hein? Tem gente que torce pro Pelicans. As pessoas estariam chateadas com a derrota e com a saída do Zion. Disse aqui o Henrique. Mandou um Pix aí pra avisar, né? É verdade. Tem gente que torce pro Pelicans, sim. A gente já recebeu aí Pix de torcedores do Pelicans. É uma minoria aí na comunidade, né?
Seria... Louco, de vez em quando dá um blackout aqui no League Pass.
Nesse aqui jogo também. Até achei que era problema aqui do meu computador entrando em modo... modo descanso só de uma tela. Falei, o que tá rolando? Então tá rolando aí também o blackout. É. Pô, os caras estão tumultuando a gente hoje, velho. É, o Henrique, muito obrigado pela sua mensagem e pelo seu Pix. Ajuda muito a gente, de verdade. Pra quem tá curte uma live, de fato, o Pix que chega ajuda a gente a remunerar a live de uma maneira que o YouTube jamais foi capaz. Muito obrigado mesmo. Matheus, hein? Matheus Perei. É isso? Matheus Perei. Boa noite, grande. Boa noite. Grande admirador da dupla do Belgradão. Segue questionamento. Não. Valeu, Matheus. Segue questionamento. Splash Brothers combinando para 70 no mínimo para a vitória do Golden State?
Será que o questionamento é tipo, eles precisam fazer 70 no mínimo para o Golden State ganhar? Eu entendi assim, Gibas. Se for isso, eu acho que não. Agora, se for tipo assim, topa, né? Topa o Splash Brothers fazendo 70? Aí eu topo. Também topo.
Topo, pô, topo.
Todo carinho pelo Kings, que tá jogando muito. O problema do Kings não tem sido o começo dos jogos. Tem sido a manutenção desses bons começos, né? Cara, rola um Alex Len, velho. Tipo, Alex Len.
Já tá em quadra,
primeiro quarto, né? Alex Len. Isso aí me irrita. Isso aqui é já
duro
me irrita.
É duro ganhar uma série. Se no primeiro quarto você já vai ter Alex Len. É muito duro. É muito duro. Ô, Matheus, acho que a gente topa sim. Só a questão, se vai acontecer isso hoje. Cara, 70 precisaria de 40 do Curry, 30 do Klay, alguma coisa assim, né? É difícil, cara, mas não duvido, não.
Boa.
Felipe Barbosa, hein? Felipe Barbosa. Ele pediu a vinheta do Pix
Modalidade. Sempre com a gente, hein? Felipe Barbosa sempre com a gente. Oh, vou fazer mais, hein? Vou fazer mais do que o que ele pediu.
Pix Modalidade.
Além do Pix Modalidade da vinheta, vou botar comida para patas. Musiquinha para pautar o debate. Tem Pix,
boa,
tem
essa música. É boa essa música, hein? Meu Deus.
Um clássico, né, Guilherme?
Seria o Zion, o Paulo Henrique Ganso da NBA? Mais um comentário aqui. Cara, no começo da live, né, tava muito polarizador o Zion. Né? Polarizador no sentido de ser o polo mesmo da live.
É, mas eu entendo que o Paulo Henrique Ganso seria porque, tipo, se machuca muito aí, se perde jogo. A carreira não foi pra onde se achava que ia lá no começo.
Ah, não sei se é
isso. O Ganso, ele era... Pô, muita gente preferiu o Ganso em relação ao Neymar. Aí o mundo girou, girou, girou. E hoje muita gente, de novo, prefere o Ganso em relação ao Neymar. Mas...
Hoje tá fácil, né? Hoje tá bem fácil.
É. Mas, de fato, né? A carreira do Ganso, pô... Rolou um Sevilha na Europa, alguns jogos e só, né? E a gente
com queria Sampaoli, o Ganso. Né? Com o Sampaoli, né?
E tipo, exato. Quando ele não foi pra aquela Copa, a ideia era, pô, mas ele vai pra umas 3, 4 seguidas, né? Depois. Não foi pra aquela... De 2010, né? Não vai ele nem o Neymar. Aí, depois, não, mas as próximas ele vai, né?
E... Cara, Alex Len é impressionante, cara. A ruindade do Alex Len é como...
E tome blackout aqui do...
E bola de 3, do... Quem meteu essa bola?
Keegan Murray
é uma máquina. Valeu, Felipe Barbosa, muito obrigado.
Não sei se o Ganso... Acho que teria que ser alguém com... Sei lá, mais ímpeto, sabe? O Ganso era muito técnico, né?
É, acho que tem que ser alguém mais explosivo, né? Assim, mais agressivo. O Malapé. Bruno, hein? Bruno Guimarães, jogador de seleção, falando em futebol. Ó, acabou o primeiro quarto lá em Sacramento, 31 a 22 pro time da Califórnia. Qual? O roxo.
Boa hora, bora pra pegar uma bet lá na KTO, hein?
Vai pegar quem um quiser... Golden na KTO?
É, quem estiver achando que vai dar Golden... Pô, vou ver aqui agora como é que tá. Live bet. Tem mais Pix Givers?
O Bruno Guimarães é o brother, né? O nosso torcedor do Pelicans, que fez o Pix Incentivo, né? Do podcast do Pelicans. E tá devastado, né? Falou que vai chorar no banho hoje, manda um boa live pra quem fica.
Que isso.
Calma, Bruno, calma, porque tem jogo primeiro, né? Se der...
E, cara, falei, Guilherme.
Se der Golden State, se der Golden State, pô, vocês têm bem mais perna do que os velhinhos aí. E mesmo se sem Zion tem jogo. Agora, se der o Kings, pô, os caras terminaram mal a temporada, também dá jogo. E aí, pô, segundo roundzinho, assim, não que eu ache o OKC fácil, mas de repente tem males que vêm para o bem, né? É. Tem males que podem vir para o bem. Então calma, Bruno. Eu não sei se você tá aqui ainda, né? Porque ele já foi chorar. Mas calma. Eu não soltaria a mão da temporada do Pelicans ainda, tá? Eu acho que esse time do Pelicans é... Eu não acho que alguns jogadores que fizeram partidas tão ruins hoje fariam novamente, sabe? Falando de você sim, CJ. Tô falando de você também, Brandon Ingram. Tô falando de você, Valanciunas. Pelo amor de Deus, que partidinha cocô, hein, Valanciunas?
Maluco. É foda pro Valanciunas, velho. É bem foda pro Valanciunas.
É porque o Anthony Davis é tipo um jogador que transforma o Valanciunas, sim, já dá pra falar pelo adiantado da hora, né? Num merda, né, cara? O Valanciunas é bem legal, mas tipo...
E o LeBron também.
Porra, mas aí até nem dá, né, velho? Os caras defendem de um jeito que, tipo, o Valanciunas sabe fazer, fica meio que inútil, assim. Aí, é foda. Mas aí, vai pegar o Golden State? É um pouco diferente, né? Vai pegar um Kings? É um pouco diferente do que essa dinâmica. Por mais que o Draymond seja o sexto, é outra coisa.
É, o que eu acho que pega pro Valanciunas não é nem a parte dele no ataque, velho. A parte dele na defesa contra o Lakers. Que o Anthony Davis, que tipo, ele é bem grande, né, o Valanciunas. Então ele vai incomodar alguns tipos de jogadores, mas, pô, não se cria, velho. Com o Anthony Davis e com o LeBron. O LeBron pega ele pedalando pra trás, velho, já era.
O Lucas Sabino também chegou com a gente, hein. Apostando fichas em Los Angeles e Denver, quanto? Vou de 70-30 pro Denver, disse aqui o Lucas. 70-30 pro Denver nas fichas.
Você vai lucrar com 70 fichas, eu acho, viu, Lucas?
Agora é muito difícil pro Lakers essa série. É muito difícil pro Lakers essa série.
É, eu não acho que, assim, 70-30, agora falo de brincadeira, 70-30 acho que tá uma proporção ok. Acho que se você tem o LeBron Anthony Davis no time, acho que esse 30 é tipo o piso, né? É tipo o básico. 25, talvez, né? Seja o básico ali, né? Pô, já tenho isso aqui, né? É, então, sei lá. Mas eles jogaram a série passada e foi 4-0, né? Eu ia dizer assim, que pelo menos um jogo cada um garante, mas contra o Denver não aconteceu.
É, eu pensei em 4-2 pro Denver essa série. Mas eu lembrei do ano passado e fiquei quieto.
É, quando chega a reta final do jogo, velho, é muito difícil... Se tava difícil parar o Zion, imagina parar o Jokic e o Jamal Murray.
E a gente viu que hoje o Pelican sentiu, assim, o tubarão sentiu cheiro de sangue ali, cara. Porque o Lakers baqueou, velho. O Lakers ficou na lona ali, cara. Foi uma sequência ali que cheirou tumulto pro Lakers, né? Então,
foi.
É uma video... Eu até entendo, né? A gente não tá vendo a torcida do Lakers tão efusiva aqui nos comentários hoje, né? Nos picks e tal, que geralmente eles são bem efusivos. Acho que tem um pouco essa sensação também, né? Claro, é uma classificação que vai pegar o Denver, né? Não é uma classificação ideal, mas também tem isso, né? Foi um jogo que, cara, teve uma tensão extra, assim, né? Renato Drummond...
Mas eu vou dizer uma coisa, Guilherme. Não, vou guardar pro preview. Mas eu vou dizer que o pessoal da live merece. Olho no jogo 1, tá? O LeBron é meio que um especialista em roubar jogo 1 impossível.
Vou olhar o jogo 1, Lucas. É, Renato Drummond, hein? Renato Drummond. Boa noite, amigos. Como torcedor do Lakers,
eu fiz isso por causa do pessoal da área da saúde. Tô tentando ficar disfarçado. Disfarçado, não me reconhecerem.
Boa noite, amigos, disse o Renato Drummond. Como torcedor do Lakers, minha expectativa é zero contra o Nuggets. Vocês enxergam este maço do Denver perdendo 4 jogos? Obrigado. Pois é, é inevitável não pensar nisso agora. É difícil. Ó, já voltou o Trace Jackson Davis. Acho difícil, cara. Acho difícil o Denver perder 4 jogos. É mais fácil pensar o Lakers perdendo 4 jogos. Mas, playoff é coisas acontecem, cara. Coisas acontecem. E não é só lesão, né? Quando a gente fala isso assim, pode ser lesão. Mas não é só lesão. Às vezes as dinâmicas da série... suspensões, matchups que funcionam muito bem. Então, assim, o retrato de antes da série é de amplo favoritismo do Denver, é o atual campeão, e acabou de varrer o Lakers. Agora, é jogo, né? É jogo e, pô, do outro lado tem LeBron, Anthony Davis.
Arma secreta do Lakers. O Vincentinho Carioca. Vincentinho Carioca, Vincentinho Gaúcho, Vincentinho Paraíba, como é que você acha que fica melhor com ele?
Pô, o Vincentinho de playoff é duro de ser marcado, hein, velho? Meteu maluco. Bola, tava empolgado.
Ele se machucou, velho. Foi foda isso aí.
Não, ele vai voltar, pô. Pera aí. Não foi nada grave, não. Ó, tem mais picks do Felipe Rambo, hein? Um dos grandes especialistas em cálculos aí.
Boa.
Se vocês tivessem que escolher entre Fox ou Sabonis pro NBA, qual escolheriam? Eu acho o Fox melhor, mas a ausência do lituano no All-Star Game vai dar votos pra ele.
Mas o Fox faltou também no All-Star Game, não foi? Ou ele entrou como substituto? Não lembro agora.
Não lembro também.
Acho que ele entrou como substituto, talvez. Cara,
acho que não. Foi aquele desrespeito, não sei o quê.
Eu acho que o Sabonis tem o fato de ter batido o recorde histórico de double-double, né? Eu acho que não é nada isso, sabe? Tipo, não é nada. Eu acho que é uma coisa bem relevante. E sem falar que...
Uma negação com nada depois que o
Benito... Tipo assim, porque ficou parecendo, quando eu falei não é nada, ficou parecendo que, pô, isso é básico.
É que você quis dizer assim, que é tudo, né?
É, exato. É, que é bastante, pelo menos, né? Que é alguma coisa. Relevante. E ainda muitos triplos duplos, né? Chamam muita atenção, né? O fato dele ter sido líder de triplos duplos da temporada, dele ter batido o recorde, sei lá, da franquia, da família dele, né? O pai dele também era muito bom nisso. Mas eu não sei se vai ter vaga, velho. A gente tem que fazer algum momento. Essa bola caiu, hein? A gente tem que parar em algum momento aqui, Gibbs, para desenhar os nossos All-NBA teams, viu? Porque eu tenho pensado muito sobre isso, velho. Pensado muito sobre isso, queria tirar logo isso do sistema.
Caraca,
não sei se vai ter vaga.
O Sabonis meteu agora, acaba de garantir a vaga dele. Acaba de garantir a vaga com passe, né? Conseguiu a vaga com passe.
Eu pensei que eu tava num delayzão. É isso, viu, Gibas? Não sei se tem vaga pro Sabonis, porque agora não tem mais a vaga de pivô garantido, né?
Não tem. Agora, antes tinha, né? Antes tinha vaga obrigatoriamente de pivô, dois guards, dois wings e um pivô. Forward, né? Eles chamam lá. E agora liberou. Agora pode fazer o que você quiser. Se tivesse, teria vaga garantida, porque o Embiid não joga, né? Então o Embiid não jogou. Mas acho que algum assim, até pelo costume, vai montar time, sabe? Para fazer a NBA ainda. Acho que o Sabonis é o segundo melhor pivô da temporada, né? Contando que o Embiid não joga, qual que é o outro?
Tony Davis?
Eu prefiro o Sabonis, a temporada do Sabonis é mais legal, não?
Acho que o Tony Davis entra fácil no segundo time, ou terceiro time. Acho que o LeBron ou o Davis entram no segundo
não,
e o outro.
Beleza, mas aí é por que você acha das apostas. Mas a temporada do Sabonis eu achei mais legal do que a do Tony Davis.
Acho que não, velho.
É porque você odeia o Sabonis.
O Anthony Davis defende muito, cara. Que isso.
Pô, mas o que o Sabonis fez esse ano foi incrível.
Ok.
Sim, 20 triple-doubles, não foi? 20 triple-doubles.
28, 27.
Parece. Meu Deus do céu. 20 triple-doubles. Assim, e, pô, centro de um ataque insano, assim. Acho que ele jogou muito, né? Acho que o Kings não estaria nessa situação se não fosse as lesões do Fox e do Monk, né? Fox lá no começo e o Monk na reta final. Enfim. Eu sou mais Sabonis do que Anthony Davis. Acho ele o segundo melhor pivô do tempo. O terceiro melhor, mas o do Embiid não é elegível, né? Ó, tem mais uma, hein? Matheus, hein? Matheus Santos.
Pix mandou a questão sobre...
Tá perguntando aqui sobre a Avril Lavigne, porque tem um boato que ela morreu e foi substituída, né? Sim ou não? E top 5 artistas que morreram e foram substituídos. Não, não morreu e não foi substituída, não. Existe esse boato do Paul McCartney, né? Que foi o primeiro boato desse que eu ouvi. E não, Lucas, muito cedo. Então, não. Morreu, velho. Morreu.
Elvis Presley.
Morreu. Pô, mas não foi substituído o Elvis, né? A não ser que todo cantor de casamento aí que imita o Elvis seja uma substituição do Elvis. Mas aí seria mais uma osmose, né, do que propriamente uma
substituição. Mesmo a galera que diz que o Elvis não morreu, a essa altura já considera que ele deve ter morrido mesmo.
Inclusive, a galera que inventou que o Elvis não morreu, provavelmente já morreu também, né? Porque faz tempo que existe essa ideia. Não se fala mais sobre isso. Não se fala mais sobre isso. Muito
pouco sobre isso.
É isso. E sempre tem uma tese, né? Não morreu, tá morando, aí tem porra...
Tinha a do Lula, né? Mas ele não cantou.
Teve essa, ia ter muita substituição de gente.
E ó, tem a última... Tem um filme do um presidente dos Estados Unidos, né? Que morre o presidente, aí bota um cara que era muito parecido. Não sei se era gêmeo ou se era muito parecido com ele. E aí, de repente, ele vira um bom presidente. Mais ou menos esse é o mote do filme.
O Enéas.
Presidente, um parado assim.
Enéas Suzuki. Boa noite. Qual a chance do Draymond Green dar um soco no pênis do Sabonis e ser expulso hoje? Parabéns pelo excelente trabalho. Cara, eu diria que as chances são reais.
Pô, vai ser expulso.
Já tá 14, velho. Já tá 14. Se no terceiro quarto abrir pra 23, ele dá um soco no saco do Sabonis.
Você não acha que ele não seria expulso?
Tipo, já tá com o olho roxo o Sabonis, hein? Informação. Já tá com o olho roxo o Sabonis.
Acho que ele chegou assim já pro jogo. Não seria o caso dele não ser expulso, o juiz falar, não, contato marginal.
Depende se ele pegar, não é bem onde assim. Ele pegar na margem, né? Cara,
eu acho assim, que é muito... se a odd fosse ou fazer qualquer agressão ao Sabonis ou soco do pênis de qualquer jogador.
Entendi, você quer trabalhar com duas hipóteses, né? Ou agressão ao Sabonis ou soco no pênis livre.
É. Não necessário, porque aí também tem que ver a disponibilidade do pênis do Sabonis pro Draymond Green, né? Não é qualquer hora que você pode chegar.
A especialidade do soco no pênis do Draymond Green é quando vem um baixo no bloqueio. Né? Assim, saindo de bloqueio. Por um caso do Sabonis, é mais difícil, porque o Sabonis vem fazendo uma posição em que o soco no pênis não é muito. Não dá no range. Ali.
Pô, hein? Aí você ninguém fala.
Não, pô, 13 tá bom. 13 tá jogando. Então, agora, ó, seguinte, na medida que aumentar, se aumentar, né, a vantagem do Kings é maior a possibilidade de uma agressão do Draymond. Acho que isso dá pra dizer.
Boa. Quer dizer, boa não, né? Espero que não aconteça, porque gosto muito do Draymond. Quero ver o
cara, meio assim, o jogo já tá no segundo quarto, vantagem de 13 do Sacramento. Não era o desenho de jogo que eu esperava, não, viu, Lucas? Ainda que a gente saiba que o Sacramento em algum momento vai ter essa vantagem derretida, porque é um time que não é sólido, né?
Pouco volta o Alex Lang, mas...
Pois é, e assim, eles precisam...
Você lembra que no passado, nessas séries, eles, tipo, não usavam, muitas vezes eles botavam o Trey Lyle, né? Deixavam o Trey Lyle jogar até...
De 5, né? Jogar. Tá jogando agora, não, mas agora tá o Sabonis também. Pois é, mas nessa eles já meteram no primeiro, né? De repente até pra assustar o...
Na temporada inteira o Alex Lang jogou tempo pra caramba. Eu ia falar jogou pra caramba, mas podia ser mal interpretado.
Bom dia. Davion Mitchell matando bola de três é uma das chaves pra tumulto, né? Porque não é um cara que você espera isso. Bola de três do Moody pra responder rápido. Cara, esse jogo tá incrível, tá? O jogo tá incrível. Vamos ver se tem mais picks.
Vamos ver se tem mais pix, senão a gente vai pra reta final e quem sabe fica mais um pouco aqui na live, né?
Vamos lá. F5, hein? Bonde do F5. É, não tem mais pix não, Lucas. Vamos pro momento derradeiro, pelo jeito.
É raro, mas acontece muito, Gibas. Com momentos derradeiros, então assim, jogo do LeBron, né, Gibas? Eu não achei um jogo ótimo do LeBron, os números são muito bons, né? Mas a bola de três dele não ter caído machucou muito, especialmente no segundo tempo, porque os drives rarearam muito, né, sem Valanciunas. Mas assim, tem alguns momentos bem bonitos, alguns runs bem boas, né, ali no segundo quarto, naquele primeiro momento que o Lakers está atrás ainda, e aquele momento sempre acontece, né, LeBron com as reservas sem o Anthony Davis, doutrinou ali, o Lakers buscou, virou o jogo. Momento ali versus Zion, que ele tinha tomado já um toco do Zion, e aí no segundo quarto, né, e aí com pouco tempo do terceiro quarto ele chama o Zion para uma dança, né, para um balé e consegue no último segundo, você vai lembrar desse lance, no último segundo parece que vai estourar o tempo, o Zion cai no fake do LeBron e o LeBron acaba com uma bandejinha assim, dando passes de balé, né? Então, assim, alguns momentos muito bons do LeBron, mas não foi um jogo absurdo dele de ponta a ponta, né? Acho que a essa altura ele precisa sim. Na série contra o Denver, você vai lembrar disso, Gui, mas ano passado nos playoffs ele passou muitos jogos sem fazer... Que isso? Isso não é falta, pelo amor de Deus. Ele passou muitos jogos sem pontuar da bola de 3 pontos. Ele tava tipo 6 de, sei lá, 50 na bola de 3 pontos nos playoffs. Se isso acontecer contra o Denver, cara, não vai assinar não, viu?
Não vai. Lucas, considerações aí sobre esse jogo, né? Uma ótima pedida para abrir a temporada, né? Acho que para abrir a pós-temporada. Acho que é o tipo do jogo que a gente precisava, né? Com super time, com bons jogadores fazendo grandes atuações, com emoção para o final, né? Uma rodada dupla ainda, a gente vai ver o que vai acontecer nesse Sacramento e Golden State. Mas muito promissor, né? Muito promissor. Quer destacar algum outro ponto?
Tô bem curioso para ver como é que o Pelicans, assim, o Zion jogando, tá? Vou trabalhar com a hipótese do Zion jogar. Tô bem curioso para ver como é que eles vão resolver essa equação, né? Do primeiro, o jeito que vai ser marcado o Zion, se vai dar todo o perímetro para ele, se vão continuar ou o Zion tentando um mid-range, ou o Zion arrancando falta, tentando arrancar, aliás, com os adversários arrancando falta ofensiva do Zion, cometendo turnovers, como aconteceu muitas vezes, né? Ou se vão mexer completamente, se o cara que vai sair da rotação vai ser o Valanciunas, se eles vão usar ou não o Brandon Ingram. O duro de você ficar no play-in, velho, depois da temporada que o Pelicans teve, né? Não ter chegado direto no playoff e chegar com tantas dúvidas assim contra times muito cascudos, né? Se for o Golden State, vai ser um outro super cascudo, campeão recente de NBA e uma dinastia, né? É que você fica sem margem nenhuma para arriscar, né? E o Pelicans, lá no preview da temporada, Gibas, né, a gente comentava como o Pelicans tinha dificuldade para saber quem é o seu condutor do time, né? E mesmo a essa altura da temporada, nos momentos de dúvida, assim, então, né, ainda não tem uma resposta óbvia para isso. O Alvarado jogou muito e talvez mereça até, quem sabe, aí começar o jogo. Vamos ver como é que o Willie Green vai...
Ele fechou o jogo, né? Ele que fechou o jogo.
Maluco, tá caindo a bola de 3 do Keon Ellis, viu, Gibas?
Avisamos, hein? Avisamos aí que era um X-Factor pra esse jogo. O maluco mete bola pra caramba, velho. Mete bola pra caramba.
Esse 30 do Golden State aí vai ter que fazer alguma coisa.
Ele mete bola pra caramba, esse cara também. Ele mete muita bola. Lucas, chegou mais um Pix, hein? Olha aí, hein? Mantendo a live viva. Se você gosta da live, gosta do Belgradão, manda aí, ó. Qualquer valor para continuar o debate. podcastbelgrado@gmail.com é a chave Pix. OKC se jogando com zero responsabilidade e Denver caindo antes de uma eventual final de conferência. É caminho para o crime do OKC? Pô. Matheus de Oliveira mandou essa. Matheus Oliveira, sem o D. Matheus Oliveira. Cara, eu acho que eles vão jogar com bastante responsabilidade essa primeiro round, né?
Mas agora, eu entendo o que ele quer dizer. Porque vai entrar, por exemplo, passa o Golden State, né? O Kings tá na frente, mas sei lá, passa o Golden State. A visão que vai se ter é, pô, o KC aqui não é obrigado, sabe? A responsabilidade é do Golden State. Se o Golden State perde para um time jovem, o Golden State perdeu um dos últimos anos do Curry, né? Uma das últimas chances do Curry. Então, entra com um peso grande ali, né? E aí, passando do Curry, se tiver passado depois, aí vai pegar o Dallas ou... Passando da primeira fase, né? Seja Curry, seja Zion, seja Sabonis, você passa da primeira rodada, pega na segunda rodada, vai pegar um time mais desesperado de novo, né? Vai pegar um Clippers, que, pô, bem desesperado, ou um Dallas, que não chega a ser um desespero, mas, pô, já tá mais avançado na timeline, né? Uma derrota aqui é uma chance perdida, né? Então, eu entendo o que o Matheus está querendo dizer, né? Dá para pensar que o Kessié é um raro primeiro lugar de temporada que não vê assim, não se vê com a obrigação de, pô, preciso ir longe, senão é um ano perdido. Não vou falar o que eu ia falar, não. Porque esse aqui lembra um pouquinho o caso do Golden State, quando ele foi primeiro seed lá em 2015, né?
Nossa, que bons.
Os grandes times ali eram o Spurs, atual campeão, Clippers do Big Three, né? Enfim. E o Golden State passou bom tempo sem ter a responsa, assim, né? Sem ser um bicho papão naquele playoff.
Faz sentido. Assim, eu acho que o primeiro contra o oitavo tem pressão, cara. Eu acho que o primeiro contra o oitavo tem pressão. Até se for Golden State, cara. Porque vai ficar com cara de aí, ó. Não falei que era um time que não merecia esse elogio todo, que é um time novato ainda, cabaço e tal. Aí passou o primeiro round, e se for o Kings, então, meu Deus do céu, né? O Kings. Ou o Pelicans, né? Meu Deus do céu, vai ter super pressão. Primeiro com oitavo é histórica pressão, né?
Cara, pessoal, desculpa te atrapalhar, Guilherme, mas parece que alguns torcedores ali ganharam ou trouxeram de casa um equipamento que substitui a vaia, viu?
É legal aquele equipamento ali, né? É equipamento de percussão aquilo ali.
Porra, imagina isso na mão de duas crianças na sua casa, né? Você não consegue.
Céu. Meu Deus do céu. E acho que o primeiro contra o oitavo sempre tem. Acho que daí eu concordo com o resto, né? Acho que uma semifinal, a coisa dá uma diluída, já vira façanha, né? Olha que molecada foda, ainda eliminaram o primeiro round, aí agora vamos ver que ele joga levinho. O primeiro não tem como jogar levinho, não. E aí, daí em diante, tá, o que vier é lucro. Ó, o Golden State baixou pra 10, hein?
Agora eu me preocuparia com quem tirar o Denver, né? Pô, tirar o Denver não é... Se você tirou o Denver, você tá jogando pra caralho, velho.
E assim, são times, ou é o Suns, ou é o...
É o Suns.
O Wolves, que tá defendendo muito a temporada inteira, ou é o Lakers, né? Então são esses os times aí que vão ter chance de tirar o Denver. Também não é fácil, mas de novo, que joga levinho, joga, né? Mas o Denver jogaria mais leve ainda, né? Que é o favorito. Ó, baixou pra dígito simples de novo, hein? O Golden State baixou pra
hoje. A gente vai voltar pra uma live.
Aconteceria, hein? A gente sabe que esse Golden State, primeiro, né? Esse Kings não mantém longas vantagens e, sobretudo, o segundo tempo, o time dá uma travada boa e perde jogos no final, né? Aconteceu muito e precisa jogar bem. E o Golden State tem muitas runs. Lucas, acho que é isso, hein? Acho que é isso. Não chegou mais nada. Hora de a gente encerrar a live.
Agradecer, lógico, a presença. Vocês estão no Twitter, no YouTube,
galera, e na gente Twitch. Boa.
Se acostumem, né? Se acostumem a vir com a gente, porque é só a primeira live pós classificação, né? Só a primeira live pós-jogo de pós-temporada. E a gente espera que sejam muitas e sejam belas e sejam marcantes. Valeu,
Tito. É isso. Ó, vou mandar um salve para quem tá aqui, hein? Ó, Carla Dias, Vitor Emanuel. Leandro Santos, Luiz Rúmio, atriz, né? Fez a Suzana Van Stoffen, Pedro Dantas, Magin Alba Meyang, Juliano Oliveira, Felipe Rambo, Felipe Matos, Henrique Silva, Felipe Rui, Renato Drummond, Roberto Júnior, Aleph, Felipe Rui, já falei Felipe Rui, né? Rechevini, Giovanni, André Felipe Casado, Rui. Felipe Tamelini, Felipe Ferreira, André Luiz, Gustavo Silva, Thales Tombini, muito obrigado a vocês que ficaram aí com a gente. De verdade, a companhia. Ah, Léo Mendes, grande Léo Mendes. Amanhã estamos de volta, né? De manhã, ou à tarde, ou à noite, mas certamente estamos aí de volta. Fiquem atentos aí. Ou até daqui a pouco, né? Dependendo do que acontecer nesse jogo aí. A gente volta na calada da noite. É difícil acordar calado, Lucas, se na calada da noite eu me dando. Forte abraço.
Valeu, Guilherme.